amando alguém na nossa vida.
Faltava pouco para meia-noite do dia 23 de julho de 1993, quando dezenas de moradores de rua foram acordados, apavorados pelo som de tiros. A maioria eram crianças e adolescentes que dormiam juntos embaixo de uma das marquises no centro do Rio para se aquecerem do frio. Há 25 anos, nessa cena de horror que mais parecia filme, 8 jovens morreram. O crime teve repercussão mundial e ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Os que sobreviveram carregaram as marcas e sequelas da atrocidade. O irmão de Patrícia Oliveira, Wagner dos Santos, uma testemunha-chave do crime, tinha na época 21 anos e perdeu parte da visão e da audição. Um ano após o massacre, sofreu um atentado e entrou para o programa de proteção a testemunhas. Hoje reside fora do país. Para Patrícia, que depois do episódio se engajou no movimento Candelária Nunca Mais, nada mudou a não ser a mobilização de familiares das vítimas da violência. Ela critica o discurso das autoridades sobre segurança pública.
Não existe um discurso das nossas autoridades de não violência. Existe um discurso de violência, como fala de que não se pode fazer omelete sem quebrar os ovos, tipo a Operação na Maré, ela foi bem sucedida. Quando pessoas morreram, né, essas frases jamais poderiam ter sido ditas, e elas são ditas por autoridades, né? Então, primeiro é vontade política.
A artista plástica Ivone Bezerra realizava um trabalho social com crianças de rua da região da Candelária. Foi a primeira a chegar no local da tragédia. Ivone também avalia que nada foi feito de lá para cá.
É assim, geométrico o problema. E ninguém se dá conta, ninguém se pergunta por quê que tantos meninos de 14 a 18 anos entram na marginalidade. Em 93, 4.500 crianças entre 10 e 18 anos foram assassinadas no Brasil. Ano passado foram 11.800. Então, a minha posição é que nada foi retido da Chacina da Candelária. Políticas públicas não foram implementadas e tudo continua, né?
Mônica Cunha, do Movimento Moleque, que orienta famílias vítimas da violência e teve um filho assassinado em 2006, afirma que o racismo no país produz o encarceramento e assassinatos. Para ela, atualmente, mães, pais, familiares revivem diariamente a Chacina da Candelária. Ela também cobra respeito às legislações que protegem crianças e adolescentes.
Mas nós não podemos perder nossos filhos da forma que está acontecendo. A gente não pode estar perdendo Marcos Vinícius da vida, como foi aí, vai fazer um mês, o da Maré. Nós temos uma Constituição, então ela tem que ser respeitada. Nós temos um Estatuto, nós temos o SINASE. Essas leis têm que ser respeitadas.
José Luiz dos Santos, um dos moradores de rua da Candelária, não estava no local na noite da chacina. Como a distribuição da sopa demorou, ele saiu para tentar conseguir alguma comida. José Luiz conseguiu largar as ruas e se reestruturar. Atualmente está casado, tem 2 filhos e trabalha na produção de novelas.
A minha virada, a minha guinada na vida foi quando eu acreditei que eu era alguém. Não precisaria estar vivendo na miséria. Se eu ver as pessoas na rua passando com qualidade de vida, também eu com esforço e acreditando em mim mesmo. Então, o conselho que eu dou é acredite em si próprio e vamos à luta.
Outro sobrevivente da chacina não teve o mesmo destino. Sandro do Nascimento morreu 7 anos depois. Ele foi o autor do sequestro do ônibus 174 no Rio, outro episódio emblemático de violência na cidade. Os 3 policiais militares condenados pela chacina da Candelária foram soltos pelo benefício do indulto após cumprirem parte da pena. Um dos principais participantes, Marcos Vinícius Borges, condenado a 300 anos de prisão, teve o indulto suspenso. Nesta segunda-feira, durante todo o dia, serão realizados atos para lembrar o massacre. Estão previstos uma missa e um ato interreligioso, além de 2 atos públicos. Com a colaboração de Alana Gandra, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.